16 milhões.
16 milhões.
Os mineiros vão às urnas.
Futebol e política têm muito em comum, e isso vai além do fato de ambos sempre pautarem as rodas de conversa. Política também é um jogo, e os partidos, assim como os times, enxergam oportunidades, convocam e escalam os representantes em busca da vitória. E o campeonato, neste ano, é a eleição municipal, que ocorre em novembro e vai eleger os futuros vereadores e prefeitos. Nessa disputa, 33 partidos lançam candidatos na busca por cargos em Belo Horizonte. Número que reflete na quantidade de postulantes à prefeitura da capital, nada menos que 16 aprovados nas convenções. Segundo o doutor em ciência política e professor da PUC Minas, Malco Camargos, tudo isso é reflexo da reforma política aprovada em 2017 e que, entre as várias mudanças, impede as coligações entre os partidos para a eleição dos vereadores.
A grande diferença dessa eleição para a anterior, além do fundo eleitoral, é a proibição da coligação nas eleições proporcionais, ou seja, não vai haver mais coligação para os vereadores. Então, vários dos candidatos a executivo não estão lá, de fato, para tentar disputar uma cadeira na prefeitura, e sim apenas para ajudar a eleger algum vereador no município.
E se os partidos são os times, os filiados são a torcida. E neste ano, pela primeira vez, o número de pessoas vinculadas às legendas encolheu em relação às últimas eleições municipais. Hoje o Brasil tem quase 17 milhões de pessoas filiadas, sendo que cerca de 130 mil somente nos diretórios aqui de BH. Em relação às eleições de 2016, uma pequena queda de 3 mil filiados, mas que marca uma interrupção no crescimento de partidos, que vinha desde 2004. Para Nereia Garcia, doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, isso reflete, em parte, na descrença do eleitor nas instituições.
O eleitor, o cidadão, está cada dia mais crítico e mais informado, de forma que o voto dele está tendendo a ser um voto mais consciente, né? Levando em consideração cada vez mais as propostas, o histórico do candidato, o envolvimento, né? Com corrupção ou não, enfim, essas questões todas. Então, cabe esperar, sim. A gente não pode falar de mais participação, mas sim de uma eleição onde, com certeza, o eleitor vai estar avaliando mais do que em eleições anteriores, mas a descrença nos partidos continua forte.
Mas entre os partidos mais populares, pouca coisa mudou. Se há poucos novos filiados, os que já estavam permanecem fiéis aos partidões como PT, PSDB e MDB, que somam quase 46 mil filiados na capital mineira e concentram 34% de todos os eleitores registrados a partidos. Frente ao ano de 2016, eles perderam apenas 1% dos membros. Malco Camargos avalia que isso vai além da ideologia e mostra como os partidos grandes se mantêm firmes, mesmo com as novas regras na eleição.
Sem nenhuma dúvida, a lei eleitoral premia os maiores partidos. Eles têm o maior acesso ao recurso, além do que mantém, eles já tinham as vantagens anteriores com o tempo de rádio e TV. Então, a nova lei eleitoral fará com que, com o passar do tempo, o número de partidos aqui no Brasil tenderá a diminuir e não continuar crescendo, como aconteceu até esta eleição.
Representando a nova cara da direita, partidos como o PSL Novo cresceram exponencialmente, assim como outros ligados ao bolsonarismo, como o PRTB e o PROS. Em contrapartida, dos partidos de esquerda, apenas o PDT e o PSOL conseguiram ampliar o número de filiados. Mas para a doutora Nereia Garcia, a disputa ideológica perde espaço nas eleições municipais deste ano e o foco do eleitor será outro.
De fato, cada vez mais as eleições estão tendendo a ser mais ideológicas. Não sei se baseadas mesmo no princípio de ideologia ou também na questão das propostas, né? Cada vez o cidadão está olhando mais para isso. É verdade que entre os partidos existe essa certa pugna, né, por ocupar espaços. Mas para o cidadão, eu acho que, em linhas gerais, não é tão relevante assim. Falando principalmente de eleição municipal, né? Se a gente fala de uma eleição nacional, essa questão já poderia ser muito mais forte e ter um maior impacto. Mas na lei municipal, eu acho que as propostas em si, né, de cada candidato, será o que tenha mais peso, mais do que especificamente as questões biológicas como tal.
Outra mudança neste ano diz respeito à pandemia do coronavírus, que na avaliação do doutor em ciência política e professor da PUC Minas, Malco Camargos, deve mudar a tônica em relação às últimas eleições.
Aquele discurso de chega de política, que a política não vale nada, que a política só traz mal, foi por terra. Seja por alguns fracassos dos representantes dessa nova política, mas principalmente quando o eleitor percebe que a política é a que gera a política pública e há-se a necessidade da política pública. O eleitor percebe que quando a política pública é bem feita, o político, aquele responsável por ela, também merece ser reconhecido.
Na próxima reportagem dessa série, vamos explicar quais são as mudanças para a eleição deste ano e como a reforma política de 2017 pode impactar no pleito.